Algumas mensagens chegando aqui, a gente atende daqui a pouquinho mais dentro da nossa programação. Porque neste momento, nós, com muito prazer, estamos em contato com o deputado estadual do PP, Sérgio Turra. Temos alguns assuntos bem importantes para conversar com o deputado. Deputado Sérgio Turra, como vai? Tudo bem? Bom dia, deputado.
Bom dia a todos. Uma satisfação estar conversando com a sua rádio, na Lagoa Vermelha, toda a região. Um dia um pouco mais frio, não é? Mas faz parte. É o nosso clima e doravante teremos que conviver desse jeito, não é?
É verdade, sempre com todos aqueles cuidados e tentando ao máximo aí fazer com que daqui a pouco esse vírus possa trazer mais estragos para o nosso estado e para o nosso país. Mas, deputado, os prefeitos aí de pequenos municípios do estado têm uma boa notícia para comemorar, não é isso, deputado?
Pois é, não é? Eu acredito que sim. Nós temos que agora focar todas as forças em termos de Estado, de governo federal, digamos assim, fortalecer os municípios, não é? Para que eles possam atender às demandas inerentes a esse período e a tudo que nós passamos aqui em termos de Rio Grande do Sul agora, então com um pouco mais de força.
Pois é, e o que dá para levar aí para a população, principalmente desses municípios menores? A gente já pode considerar que é um encaminhamento que pode trazer uma boa perspectiva, deputado?
Olha, eu acredito que sim, né? Nada é fácil, ficará fácil, um simples passe de mágica em função de tudo que o nosso estado viveu, né? Nós passamos por uma estiagem agora, a pandemia, não é? Mas sem dúvida alguma tem um encaminhamento, uma luz no fim do túnel aí com liberação de recursos, com esse esforço, essa comunhão, não é? De vontade de auxiliar. E eu acho que chegar aí na ponta, o recurso, a condição, sem dúvida alguma, faz a diferença, não é? Até para que as coisas possam seguir, o poder público, local especialmente, possa seguir atendendo aquelas demandas de quem vive exatamente nos municípios, não é? Ou seja, sem condições, e num momento em queda de arrecadação e tudo mais, óbvio que o enfrentamento dos problemas se dificulta. Então, é a hora de quem pode mais ajudar mais, né? Eu acho que é isso que está acontecendo. Não na medida do que todos gostaríamos, não é? Mas na medida do que é possível.
Porque a intenção seria realmente deste programa tentar beneficiar aí cerca de 50 cidades sem acesso asfáltico, seria isso, deputado?
Sim, não, aí isso é o seguinte, aí com relação ao programa FIA, eu até estava falando da questão, você me perdoa, federal e do estado do aporte de recursos. Com relação ao PIA, que é o Programa de Incentivos aos Acessos Asfálticos, a ideia central, não é? É exatamente isso de nós suprirmos ou darmos uma condição para que 52 municípios que ainda não possuem um único acesso asfáltico possam, além de sonhar, passar a ter uma perspectiva de que isso vá se viabilizar de fato, né? Porque encontramos uma saída para que a iniciativa privada banque essas obras. Mas não fica restrito apenas aos municípios sem acesso, não é? Óbvio que tem uma restrição de valores, nós não estamos falando num passe de baixo, mas também o PIA pode ser utilizado para ligar com pavimentação municípios que não tenham essa estrada pavimentada, ou municípios e estradas, rodovias estaduais ou federais, que igualmente sejam importantes para o desenvolvimento local e regional, né, e que também não sejam pavimentadas, né? Então é uma construção que vai depender muito, né, da comunhão de esforços e de vontades do poder público, dos poderes públicos municipais, né, com as forças empresariais, industriais das regiões, né, para que a gente possa ajudar a sanar esse problema que chega a ser uma vergonha, né? Você imagina que mais de 10% dos municípios do nosso estado ainda não possuem um único acesso asfáltico. Do ponto de vista do desenvolvimento, de levar o progresso, isso é algo assim lamentável mesmo, né? Então, a partir agora da publicação do decreto que regulamentou o PIA, nós, Estado, já está recebendo propostas de interesse em executar determinada obra, né, através da iniciativa privada nessa parceria que abate um pouco do imposto do ICMS a pagar, né? Ou seja, com um imposto que foi aplicado diretamente, e nós esperamos que assim se inicie um caminho diferente para o Estado, né? Uma saída que envolve a iniciativa privada e que, portanto, eu não tenho nenhum receio de que não dê certo.
É, exato. É uma maneira que se encontrou de, talvez até com essa colaboração, com essa participação de empresários através do saldo devedor aí do ICMS, se consiga buscar, seria uma alternativa, na verdade, né, deputado?
É, exatamente, porque o Estado, infelizmente, não precisa ficar falando, né, da questão econômica do Rio Grande do Sul, que dá muito, está abalada agora, uma estiagem terrível, e a pandemia, né, ou seja, piorou ainda, e o Estado não tem conseguido exercer essa sua função à altura, né? Não tem conseguido realizar essas obras de muito tempo. Eu convivi com isso, aqui convivo diuturnamente na Assembleia, com delegações de prefeitos, de vereadores desses locais, né, que vêm atrás de uma solução, e até o Estado não ter dinheiro, obviamente que não tem como fazer. Então, essa parceria com a iniciativa privada, utilizando o imposto, que aliás é o valor que todos nós pagamos e demasiadamente aqui no Estado, em termos de Brasil, para termos essas obras de infraestrutura e os serviços que o Estado precisa prestar e não nos presta, mas não é uma maneira de aplicar esse recurso diretamente em algo que venha em nosso benefício, no benefício da comunidade. É, como eu sempre digo, esse programa é um programa de Estado, não é de governo, né? E ele é um programa ganha-ganha. Todo mundo ganha. A comunidade, obviamente, porque pode ampliar sua expectativa, né, do ponto de vista de progresso, de desenvolvimento, de qualidade de vida, as comunidades, né? Os empreendedores que apostarem nisso, porque obviamente terão uma infraestrutura muito melhor, né? Vai economizar valores, muito o custo, né, nosso, ele está muito em cima da logística, em função da precariedade das estradas ou da inexistência delas, e o poder público estadual também, porque obviamente além de vai estar sendo realizada uma obra que ele deveria fazer, vai haver um incremento de negócios e consequentemente um incremento da receita do Estado, sem aumentar imposto, né, mas com o giro da economia, né, permitindo que essas empresas possam fomentar o seu desenvolvimento, o aumento dos seus negócios. Por isso que é um projeto ganha-ganha no melhor sentido que se possa dar a esses termos.
A gente entende, deputado Sérgio Turra, que a preocupação, evidentemente, é com o coronavírus, é com a questão da saúde, é com a questão financeira das empresas, mas outros segmentos não podem parar e alternativas precisam ser encontradas, já que, como o senhor disse muito bem, através do governo vai ser muito complicado. Já era difícil, imagina a partir de agora pensar nesse asfalto para esses municípios. Então, as alternativas precisam ser encontradas nos momentos difíceis como esses, né?
Exatamente, né? E óbvio que nós estamos vivendo ainda, convivendo com a pandemia, o vírus isso aí, mas nós temos que seguir a vida, inclusive do ponto de vista da economia, da busca de soluções para todos os problemas que nós temos, né? Porque simplesmente não dá para permanecermos parados, né? Tudo se agravará. Por isso que é importante nessa hora termos consciência, disciplina com relação ao enfrentamento da pandemia, até para que as nossas atividades possam agora, com essa retomada gradual e monitorada, né, se manterem, né, por um longo prazo ou pelo prazo que perdurar ainda a pandemia, né? Então aí também está a importância da disciplina, da consciência de cada um de nós, né? Porque tudo isso vai ter um reflexo logo ali adiante, você não tenha dúvida, não é? Nós já estamos vendo aumentar, infelizmente, o número de desemprego, não é? Uma queda brutal da arrecadação do Estado, isso vai implicar, obviamente, na questão, em primeiro lugar, dos salários, logo ali na questão da prestação dos serviços do Estado, dentre os quais seria a infraestrutura, não é? Por isso que a gente precisa ir olhando, não é? Acompanhando e criando alternativas para que essas soluções aconteçam independentemente só do cofre público, não é? Que está raspado, é precário, sem falar que é uma máquina pesada demais para ser tocada, não é? Então tudo fica mais difícil. Quando a iniciativa privada, de maneira regulada, bem, não é, construída, pode participar, a solução a gente consegue dar ela de maneira mais eficaz, mais célere, até no caso aí da infraestrutura com melhor qualidade e menor preço, obviamente.
Para que a população possa entender, deputado Sérgio Turra, a partir de quando e de que maneira já os empresários, as pessoas interessadas podem fazer parte do projeto PIA?
A partir da regulamentação do programa, né, do Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, o PIA, que aliás com um nome bem adequado ao nosso estado, né, um termo gaúcho, enfim, sabe disso, né? Desde o início de junho agora, perdão, de maio, o Estado já está apto a receber propostas, ou seja, já está valendo o programa. E o que é o programa? O programa é o seguinte, é um programa de incentivo aos acessos asfálticos a ser feito pela iniciativa privada em parceria com o poder público no sentido de organizar. Bom, tem uma ligação asfáltica entre Lagoa Vermelha e algum outro município que não esteja asfaltada. Tem um grupo de empresários que, por entender que isso é fundamental para o desenvolvimento da comunidade regional dos negócios, ele pretende fazer essa obra. Está autorizado a fazer, obviamente, que apresentando o projeto, etc. E como é que vai pagar? Esse que é o ponto do programa, né? Com 5% do imposto que ele tem a recolher, não é? No futuro, para depois ser compensado disso, certo? Até um limite de 1% da arrecadação total do estado do Rio Grande do Sul, porque óbvio que o que o Estado arrecada, ele precisa destinar para várias fontes, para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura, para pagar o funcionalismo, etc. Né? Então, esse 1% agora, ele pode ser destinado, né, por lei, a esse programa de incentivo aos acessos asfálticos. Mas, diretamente, pode ser uma empresa bancando a obra, um conjunto de empresas, né, que resolvam fazer uma ligação asfáltica, não é? Para que haja um desenvolvimento da região, do município e, obviamente, que do próprio negócio. Né? Então, em síntese, esse é o escopo, a finalidade, o objetivo do programa.
Aproveitando a oportunidade para a gente finalizar aqui, deputado Sérgio Turra, o senhor que está aí acompanhando toda essa movimentação nesse clima ainda de cuidados com o Covid, a gente sabe que entre hoje e amanhã poderíamos ter novidades no que diz respeito à volta às aulas. Já é possível antecipar alguma coisa nesse sentido, pelo que o senhor está observando aí, deputado?
Não, honestamente ainda não, porque a volta às aulas talvez seja o tema que, digamos assim, seja mais gerando uma dificuldade do ponto de vista da organização, né? Porque é algo muito complexo, né? Há muitas diferenças, né, nos mais variados lugares do Rio Grande do Sul. Tem a questão das idades, da maturidade das crianças também, né? Você conscientizar crianças do ensino fundamental, básico, é diferente de adolescentes, né? Então tudo isso está sendo tratado, eu acredito que de maneira sensata, não é? Para que quando haja esse retorno das escolas, também ele seja, digamos assim, perene, ou seja, que permaneça, não é? E não que a gente oscile, tendo que daqui a pouco já novamente retirar os alunos da escola. Então, eu acredito que talvez se demorar um pouco mais, mas for bem construído, é muito melhor do que precipitar, não é, esse retorno. Mas ele precisa, obviamente, que acontecer. Eu acho que olhar bons exemplos do mundo afora agora é crucial, não é? Para criar as condições dessa retomada do ensino, né? Evitando uma maior aglomeração, talvez o recreio tenha que ser feito dentro da sala de aula, talvez horários diferentes de chegada e saída, enfim. É algo que precisa ser muito bem pensado, né? Inclusive o espaço físico dentro da sala, a própria questão do uso de máscara ou não pelos alunos, é aí que eu digo que aqueles de menor idade têm muito mais dificuldade de compreender, não é? Mas, enfim, o Estado está construindo esse caminho, esse encaminhamento, não é? Que eu espero que possa acontecer com brevidade, mas, obviamente, que com muito acerto, muito cuidado nessa decisão aí.
Com certeza. Deputado Sérgio Turra, obrigado pela disponibilidade e um grande abraço aí, viu?
Eu que agradeço e quero apenas aqui no final dizer que essa volta vai depender de todos nós, reforçar isso. Todos nós cidadãos, o poder público obviamente tem que fazer sua parte, a iniciativa privada, né, comerciantes, industriários, etc., também tem que fazer a sua parte, mas nós, cidadãos, seremos decisivos, ou seja, nós teremos que ter consciência, reassumirmos a nossa responsabilidade e muita disciplina nessas boas práticas, né, uso da máscara, evitar aglomerações, não compartilhar o nosso chimarrão, deixar o calçado fora de casa, enfim, tudo isso é fundamental para que a gente possa dar sequência a essa retomada, porque isso também é igualmente fundamental para o nosso presente e para o nosso futuro. Né? Então, vamos lá. Eu agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição e seguimos. Muita fé no trabalho, mais do que nunca, muita fé na vida.
Ótimo. Muito obrigado. Participação do deputado estadual do PP, Sérgio Turra, participando com a gente nesta manhã de quarta-feira, falando principalmente sobre este projeto aí que se chama PIA. Né? Agora, 8h45, eu confirmo, 8h45. Está chegando o doutor Lênio aí, é?
Saúde e bem-estar.
Alô, doutor Lênio Triago, bom dia, doutor.
Muito bom dia. A perda de cabelo, difusa ou localizada, apresenta as mais variadas causas. Porém, a mais comum é a calvície e tem uma causa genética. A calvície genética é muito mais frequente no sexo masculino, mas também pode afetar as mulheres e essa perda pode ser corrigida com o uso de medicações de aplicação no couro cabeludo para os dois sexos e por via oral apenas para os homens. Se perde, em média, de 70 a 100 fios de cabelos por dia. E isso é bem mais notado no sexo feminino pelo comprimento do cabelo. Porém, a cada 2 a 4 meses, ocorre um acréscimo desta perda, normalmente ultrapassando 150 fios por dia. Esse fato ocorre devido ao ciclo de vida do fio de cabelo, que é de aproximadamente 2 anos. Este aumento da perda de cabelo nada mais é do que a renovação de nosso cabelo. A perda de cabelo também pode ser causada ou acompanhar o tratamento de várias outras doenças, ou ser determinada pelo uso crônico de medicamentos. As doenças que atingem o couro cabeludo são causadas por vários tipos de fungo ou por doenças autoimunes, aquelas que alteram o nosso sistema de defesa, tipo reumatismo. E as doenças em outros locais, mas que se refletem na perda de cabelo, são tireoidite de Hashimoto, doença da tireoide, doença de Addison, que é uma doença da suprarrenal, e o vitiligo, que é a doença de pele, que a pele vai ficando branca. Já a alopécia, que é a perda de cabelo localizada pelo uso crônico de medicações, vem aumentando muito e está relacionada com o uso crônico ou exagerado da vitamina A, dos retinoides, antifúngicos, anticoagulantes, antitireoideus, anticoncepcionais, trimetadiona, alupurinol, propanolol, indometacina, anfetaminas, salicilatos, gentamicina e levodopa. A alopecia total, que ocorre nos tratamentos de quimioterapia, apesar de ser de evolução rápida, ela é reversível, ou seja, ocorre recuperação total após o término do tratamento. O uso de adornos na cabeça, como gorros, chapéus e etc., não interfere na queda de cabelo, nas situações citadas acima. No máximo, podem facilitar o aparecimento de infecções por fungo. Viver é bom, mas com saúde.
Ótimo, estamos com 8h48, 8h48, e a Móveis Popular continua com uma ação muito especial para você. Paulo, tudo bem? Bom dia.
Ô, Paulo, então, bom dia. Um bom dia a todos. Reparar um erro meu de ontem, que acabei vindo à rádio e não parabenizei a rádio pela passagem do aniversário, né, Paulo? Não só pela passagem do aniversário, bem como pelo trabalho aí, sério e competente, que vem desempenhando aí ao longo do tempo, né?
Muito bom, obrigado.
E, coincidentemente, também na data de ontem, passou batido o aniversário da minha sobrinha, da Renata Souza aí também, estava aniversariando aí na data de ontem, então aí desejo meus parabéns para minha sobrinha, para Renata. E dizer para ela, então, muitas felicidades, muitos anos de vida e que nunca falte aí alegria, saúde e esperança, fé e esperança por dias melhores, né? Então, meu grande abraço e um abraço para a família. E Paulo, começamos com a nossa campanha promocional, né, na data de ontem.
E já é sucesso.
Não, sem dúvida, cara. Assim como uma campanha, quando a gente lança, assim, normalmente ela ganha corpo, ela ganha volume no segundo, terceiro dia em diante, né? Só que para nós está sendo diferente. E isso nos traz dois índices, Paulo, que eu gostaria de externar aqui. O primeiro deles é a credibilidade e a confiança que a gente tem em frente aos nossos clientes aqui, em frente à nossa comunidade aqui de Lagoa Vermelha e de toda a grande região, né? E o segundo índice, Paulo, é o alcance que a rádio nos proporciona. Para você ter ideia, ontem, muito antes de eu chegar na loja, no retorno, já tinha lá 4, 5 ligações de clientes procurando, né? E concretizando isso, durante o dia fizemos vendas aí para toda a nossa região, Capão Bonito do Sul, Tupanci, Caseiros, interior de Biraiaras. Então isso ratifica aí o nosso compromisso e nos deixa muito grato por esse reconhecimento. E no mais, então, nossa campanha continua, como falei ontem, repito hoje, somente até sábado, não vamos prorrogar, tá? Porque é uma campanha onde a gente está trazendo preços que nós mesmos anteriormente já não tinha praticado na linha de imóveis e na linha de fogões a lenhas, que é preços muito bons mesmo, Paulo. E além do preço, a Móveis Popular está liberando um prazo de 10 pagamentos sem nada de juros. Então, é um sacrifício um pouquinho grande, mas para poder levar, então, poder atender o nosso cliente de uma maneira melhor possível. Para vocês terem ideia, a Móveis Popular, como já mencionei, é uma loja especializada em imóveis. O nosso carro-chefe, o nosso diferencial é na linha de imóveis. E com todo o respeito que a gente tem aos nossos colegas do comércio, mas em termos de preço, a nossa loja é imbatível. Para você ter ideia, Paulo, olha só, nós temos roupeiro de 6 portas a partir de R$ 299,00. É preço campeão, você não vai encontrar esse valor nem na internet, é praticamente preço de custo da fábrica. E além do mais, você parcela em 10 vezes sem nada de acréscimo. Também tem, se você quer um roupeiro maior, um roupeiro, confesso que fizemos uma configuração nele com mais divisórias, que normalmente o cliente nos pede um roupeiro com mais prateleiras. Então fizemos um produto exclusivo para Móveis Popular com bastante prateleiras. Vale a pena você vir até a loja e conferir. Olha só, é um roupeiro de 6 portas, ele conta com 3 gavetas, sendo que nessa disposição, maior parte delas é prateleiras. Olha só, preço normal desse produto, ele gira na faixa de R$ 800, R$ 850. Na oferta, saindo por apenas R$ 650, e ainda o cliente parcela em 10 vezes de R$ 65 mensais, sem nada de acréscimo. Também na linha de colchões, uma infinidade, muita coisa, muito produto de colchão em casa, muita coisa mesmo. Olha só, tem Castor densidade 33, um produto que mais gira, que mais tem rotatividade na loja, a partir de R$ 760,00, um belíssimo colchão Castor. Também na linha de box, contamos aqui com box da Crystal Flex, a partir de R$ 999,00, preço show, preço campeão, que vale muito a pena. E tem muito mais, Paulo, olha só, cabeceiras a partir de R$ 350,00 de casal, cozinhas, 4 peças a partir de R$ 750,00, também da linha de cozinhas, se você quiser, a gente faz uma cozinha planejada para você, trabalhamos com vários modelos de sob medida, temos a Móveis Sul, que é uma modular, mas que a gente vai lá e adapta ao seu ambiente, também trabalhamos com a Camerata Móveis, que é projetada sob medida, milímetro a milímetro, que vale muito a pena para quem está pensando em um móvel de qualidade. Então, Paulo, fica aí o nosso convite, que sem dúvida, Móveis Popular essa semana está imbatível nos preços, também na linha de fogões a lenha, uma ampla linha, ontem já teve uma venda muito boa, tem fogão a lenha número 1, fogão a lenha número 2, os gabinetes, aqueles bonitão, preto, sabe, da Venax, que é um produto de excelente qualidade. Então, não deixa de nos procurar, que também com certeza você vai encontrar aí os melhores produtos, as melhores ofertas com o melhor prazo do comércio aqui de Lagoa Vermelha, Paulo.
Ótimo, obrigado e bom trabalho lá. Aproveitar esse dia aí que tá de tempo bom, pessoal que venha para fazer as suas compras.
Isso mesmo, sem dúvida, Paulo. A gente que agradece o espaço e reitera aqui então o nosso convite e o chamamento aí aos nossos amigos, clientes, que vão até a loja aí, não tomar um chimarrão, porque em momentos de distanciamento não podemos, mas vai lá, toma um cafezinho conosco, lá nos faz uma visita, que sem dúvida será muito bem atendido.
Certo. Você pode dar uma passadinha então na Móveis Popular e conferir todas essas novidades. 8 horas e 54 minutos, 8h54, pessoal perguntando aqui, eu falei sobre a situação da APAE, né? Da APAE, das escolas, e a turma perguntando, e a APAE da Lagoa Vermelha, em relação à data para a retomada das escolas? Vamos aguardar aí, tá bom, gente? Vamos aguardar, entre hoje e amanhã, como eu disse, poderíamos ter algumas novidades nesse sentido. Agradecer aqui a participação do Dalírio. Dalírio e a dona Vilma aí, sempre nos acompanhando, mandaram uma boa aqui do Miro, que ontem faltou ser contada aqui do aniversário, mas pode deixar que a gente vai comentar sim. E hoje pela parte da manhã estava falando aqui da dona Celita, que está nos acompanhando lá em Portão, e o seu pai, o seu Zeca, aí no bairro Oliveira, também ouvindo a programação da tua rádio. Agora 8h55, vamos saber o que está bombando nas redes? Essa aqui é daquelas que repercute mesmo, hein?
Bombando nas redes, para curtir e compartilhar.
Oi pessoal, hoje o Tá Bombando fala de um vídeo de maus tratos a animais. Volta e meia, infelizmente, a gente vem aqui falar de vídeos que viralizaram de pessoas que maltrataram animais. Desta vez, um homem jogou um cachorro por cima de um muro no Pará e, claro, repercutiu muito. Uma operação conjunta das polícias civil e militar conseguiu identificar esse homem que arremessou um cachorro por cima de um muro no município de Placas, no Oeste do Pará. O caso ganhou bastante repercussão após o vídeo ser divulgado nas redes sociais. Conforme a polícia, a pessoa que arremessou o animal é Rafael Lambert Cavalieri, de 30 anos. Ele confessou o crime, inclusive. O caso aconteceu no final da semana passada, durante um churrasco entre amigos. A situação foi filmada por uma das pessoas que estava participando da confraternização. No vídeo, aparece o Rafael segurando o cachorro pelo pescoço e ele arremessa o animal por cima do muro, muro que deve ter aproximadamente 3 metros, então o cachorro caiu 10 metros.